O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Janeiro de 2024.
Medo e Delírio também é serviço de utilidade pública. E aqui vamos prestar um serviço à valorosa justiça brasileira. Pois, de acordo com matéria da Folha de São Paulo, publicada em setembro do ano prévio, o sítio noticioso Agência Pública foi obrigado a tirar do ar uma matéria intitulada Ex-mulher de Lira o acusa de violência sexual. Ademais, mais recentemente, o desembargador Leonardo Roscoe, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, obrigou que todo o conteúdo da Agência Pública relacionado à temática da censura inicial fosse tirado do ar. Portanto, fica aí o apelo do Medo e Delírio em Brasília. Disse que não se diga mais que a ex-mulher e mãe dos filhos de Arthur Lira o acusou de agressões físicas e sexuais, sendo irrelevante o fato de que a babá confirmou as agressões físicas. Provavelmente somente um engano. Portanto, repetindo por fins de clareza, vamos respeitar a justiça brasileira e, de uma vez por todas, parar de falar que a ex-esposa de Arthur Lira declarou que o deputado a agrediu. Sem mais, membros do Conselho Administrativo e Jurídico da Medo e Delírio Limitada.
Abril de 2024.
O Medo e Delírio é uma instituição completamente viciada em prestação de serviço público. E cá estamos para insistir que ninguém fale por aí da acusação de agressão física e sexual da esposa de Arthur Lira. Também cá estamos para informar aos ouvintes que o colegiado da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou o mérito do agravo interposto...
Fala direito, porra.
Fala direito, rapaz.
...pelos advogados de Arthur Lira e o sítio noticioso Agência Pública... É isso mesmo? Perdeu por unanimidade, 6 votos contrários. E vai aí o voto do relator para que vocês entendam de uma vez por todas do que se trata essa questão.
Somente imputando o autor suposto estupro praticado em novembro de 2006, sob pena. Nós estamos em 2024, 18 anos atrás. Resquintando novamente matéria.
Você tá falando sério?
E espero que a comissão do novo Código Civil insira e traga o direito ao esquecimento.
Você tá falando sério?
Lira é foda!
Porque nós estamos com um discurso num país cristão, de perdão.
Rimão!
Num país cristão...
É, meu pau.
No seu colchão.
Calma.
Num país cristão, de perdão...
Aí não, boca de leite.
Aí não!
Num país cristão...
O Brasil é um país cristão.
Estado é laico. Mas eu sou cristão. Eu também sou terrivelmente cristão.
Objection, Your Honor. That's irrelevant.
Mas esquecimento que o fato não está sendo praticado, lamentavelmente, por uma parte da imprensa desse país.
Que imprensa, canalha!
Provavelmente amanhã eu serei chamado de censor. E eu vou ter que dizer isso aqui. Não sou...
Ah, bom.
Então tudo bem.
Porque eu sou magistrado de toca carreira há 33 anos.
Objection, Your Honor. That's irrelevant.
Não sou censor.
Que bom.
Que bom.
Referência de velho.
Não sou censor. E nunca fui a favor da censura.
Muito legal, muito bacana.
Porque pela minha idade eu sei o que a Revolução 64 fez em termos de censura nesse país. A Revolução 64
não
fez em termos de censura nesse país.
Sacanagem! Meu nome é Thiago Dominici, eu sou diretor e chefe de redação da Agência Pública em Brasília. Tô aqui para falar que há mais ou menos 7 meses a Agência Pública está censurada pela Justiça. A gente foi obrigado a retirar do ar uma reportagem publicada em junho de 2023 sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Assim como todas as nossas matérias, a reportagem em questão ela foi feita com base em documentos judiciais e fontes que deram seus depoimentos sobre todos os fatos narrados ali. O nosso propósito era informativo, é de interesse público, assim como Arthur Lira é uma figura pública.
Pra caralho!
No entanto, na última terça-feira, 3 de abril, o colegiado da 6ª Turma do TJDF julgou o mérito de um agravo de instrumento interposto pela defesa de Lira e manteve por uma decisão unânime do colegiado a censura à reportagem. A gente vai recorrer, obviamente, mas chama atenção o voto do relator do caso, desembargador Alfeu. Ele diz a certa altura que, abre aspas, provavelmente amanhã eu serei chamado de censor e vou ter que dizer isso aqui. Não sou censor e nunca fui a favor da censura, porque pela minha idade eu sei o que a Revolução de 64 fez em termos de censura nesse país. Deixo para vocês refletirem sobre essa fala dele e, em nome da Agência Pública, mais uma vez a gente reitera a lisura da reportagem e repudia a censura e a violação da liberdade de imprensa, um preceito constitucional tão caro para as democracias, e seguimos na luta.
Vocês percebem a loucura?
Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 E Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano. E aí, irmão?
E o Medo e Delírio em Brasília.
É, aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio.
É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Um beijo pro Pedro Dal.
Esse é o episódio dias 459 a 461.
Ah, é?
Foda-se. Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 Bolsonaro.
Ok, pessoal.
Vamos falar do Bolsonaro.
Peraí.
Calma que é por um bom motivo.
Calma, por favor.
A gente vai tentar ser breve.
Tá querendo me enganar, é?
Pois é, o...
Jair!
É um cara patético, né? Se desespera e foge.
Magia, embaixada, magia.
Chega!
Ó, vai pro hospital, vai pra Flórida. Numa entrevista dele recente, ele falou que não vou falar onde mais eu estive.
Why would you say that?
Pois é, sabe-se lá onde mais ele vai querer se esconder. Essa Jeanine Anhas, do Sexo Masculino.
A senhora Jeanine Anhas? Jeanine Anhas? Jeanine Anhas?
A gente só deseja passar bem com você, meu bem.
Jeanine Anhas? Jeanine Anhas?
Chega! Mas é, o cara tá à beira de um ataque de nervos.
Eu acho o máximo.
Bora pra Bruna Lima, na coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, no dia 2.
Jair Bolsonaro voltou a repetir o que disse a alguns interlocutores, entre eles um ministro do STF em 2022, sobre a perspectiva de ser preso, hoje bem mais próxima.
Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, estar preso, estar preso.
Isso. Da primeira vez, Bolsonaro falou a um ministro do Supremo sobre atirar em quem tentasse prendê-lo.
Não atirei ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram quatro, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês.
Legal.
Isso aí supostamente teria acontecido no Palácio da Alvorada no primeiro fim de semana de agosto, em 2022. Bolsonaro finge que é o Bob Jeff, mas Bob Jeff só tem um.
E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação.
Disse um agitado Bolsonaro na ocasião. Abre aspas. Eu atiro pra matar, mas ninguém me leva preso. Eu prefiro morrer.
Eu prefiro morrer.
Fecha aspas, afirmou o Bolsonaro na época.
Até parece.
Agora Bolsonaro voltou a falar em atirar pra matar, numa conversa recente com um deputado do seu partido.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
E garantiu que não aceitará ser preso.
Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso!
E quando você menos esperar... O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um tiro no próprio pé ao tentar resistir à prisão por agentes da Polícia Federal.
Ô, cara, eu atirei no meu pé aqui, porra! Ô, cara!
O ex-presidente, calma!
Calma, por favor!
Dá pra ficar melhor isso aí, hein?
Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim!
Traz pra mim? É, tá, traz pra mim.
O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um tiro no próprio pênis.
Controla, chama!
Em uma mal-sucedida tentativa de resistir à prisão.
Ai, meu peru, porra! Meu peru!
O ex-presidente sacou a arma da cintura e, nesse momento, houve o disparo acidental.
Pirocas, tá ok?
Após uma crise de riso...
Ô, cara!
Os agentes da Polícia Federal deram voz de prisão e conduziram o ex-presidente ao hospital. Posteriormente, e pra espanto da nação, a ex-primeira-dama comemorou.
Ele é meio sem noção.
Porra!
Se não for isso, o Bolsonaro vai acabar atirando sem querer em algum parente ou algum funcionário.
A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão da artilharia.
Ah, e tem uma cena clássica do Bolsonaro num stand de tiro. É constrangedor. Demora segundos intermináveis pra atirar, a ponto do Carlos Bolsonaro ficar atando dica no ouvido dele, atrás dele. Aí vem alguém, começa a mexer na arma lá pra tentar destravar. O Carlos tira a mão da pessoa, assim, ficou patético. Bolsonaro fica puto, diz que vai fazer do jeito dele, coisa assim. A gente vai postar lá no Twitter pra vocês verem com os próprios olhos. Bolsonaro domina as armas da mesma forma que domina a razoabilidade.
E o elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom.
Puta que pariu, Marquinho.
Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano?
E calma que infelizmente tem mais Bolsonaro, mas vai ser curtinho.
Você pode ver, por que tem uma migração aqui? É do Nordeste pra cá, não daqui pra lá.
Ele fala, por que que tem uma migração de lá pra cá e não daqui pra lá? Cá, no caso, é a região sul do país. Ele tá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Tamo junto, compatriotas sulistas.
Picadinho, meu.
Os caras vêm aqui pra votar na esquerda?
Caralho, Marquinho.
Fica lá, pô. a maravilha lá?
Fica lá, pô. Não tá a maravilha lá?
Puta que pariu.
Eu amo o Nordeste.
Não é verdade. Não é verdade.
Pois é, como não concluir que o Bolsonaro não gosta do Nordeste, porra? E que a gente nunca se canse de agradecer ao Nordeste pela vitória em 2022, hein? Mesmo com as blitzes da PRF.
Aê, Bolsonaro urubu. Aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula.
E agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
Carregado por um tempo que parece avançar recuando, o Brasil reflete com assombro sobre os 60 anos que o golpe civil-militar completa em 2024. A ruptura imposta com truculência social inédita, ao ceifar aspirações de um país moderno e justo, instituiu códigos administrativos, dispositivos constitucionais, práticas repressivas e representações sociais que insistem em limitar a imaginação política de uma democracia refém dos seus próprios traumas. Como caracterizar um Estado de direito cujo preceito constitucional mais propalado atribui às Forças Armadas a missão de garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem da pátria. Reconciliação extorquida, a democratização deixou para trás corpos desaparecidos e algozes anistiados. Mas não o papel de tutela sobre a República que militares continuam a reconhecer em si mesmos.
Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República.
Ah, por que que a gente tá falando disso? Por um ótimo motivo. O ciclo de 60 anos do golpe de 1964, organizado pelo Sesc Campo Limpo, que vai contar com um monte de coisa bem bacana entre os dias 4 e 21 de abril. Pra começar, tem 4 painéis de bate-papo. Olha os temas, é gênero e comportamento pelas lentes do cinema, o punk e a periferia, estigma social e cárcere, anistia e memória, elaborar o passado pra construir o futuro, totalmente necessário. E com a galera muito foda. Não é só isso não, vai ter também 3 peças de teatro e shows dos Inocentes e do Cordão da Mentira. Pesquisa aí a programação completa no site do Sesc Campo Limpo. Vai ser lá no Sesc Campo Limpo, óbvio, em São Paulo, no Campo Limpo, óbvio também, com programação que vai do dia 4 ao dia 21 de abril. Vai ter até lançamento do nosso queridíssimo Pedro Fiore Arantes, o 8 do 1, a Rebelião dos Manés, no dia 10. Apareçam lá que vai ser bacana pra caceta.
E agora voltamos com nossa programação normal.
2 letras.
PF. É Polícia Federal.
Ô, cara.
Deu na folha que
PF sob Lula acumula atritos com PRF, GSI, Exército, ABIN e Promotoria do Rio de Janeiro.
Pois é, a gente leu esse título e mandou um.
Ô, cara.
Bora pro Ítalo Nogueira e o Matheus Teixeira no dia 2 na folha.
Investigações de integrantes de outros órgãos, tentativa de ampliar poderes e disputa por espaço próximo ao mandatário são alguns dos motivos que botaram a PF em rota de colisão com outras corporações com as quais, muitas vezes, a corporação precisa trabalhar em conjunto.
Bom, vamos pro tira-teima.
Essa eu quero ver.
Com o GSI e os militares, por exemplo, as rusgas surgiram pela briga para decidir quem seria responsável por fazer a segurança pessoal de Lula e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.
Mas ponto para 2 letras, essa aí foi muito fácil, hein, Lombardi?
É verdade, Silvio!
Chega!
Pois é, aquela treta que os militares queriam dominar o GSI e a segurança presidencial. Eram os generais de um lado e a 2 letras do outro. E o medo e delírio, obviamente, tá do lado das 2 letras, claro.
Ô, cara!
Aí, a 2 letras perdeu. E a segurança do Lula voltou a ser da responsabilidade do GSI.
Sabe.
Em relação à ABIN,
chegando na boate.
A disputa com a PF já custou até a demissão do número 2.
É questão do cocô.
Da agência, o ex-diretor adjunto Alessandro Moretti, em janeiro. Ele foi citado em um relatório da polícia sobre o suposto uso do órgão no governo Jair Bolsonaro do PL para espionar adversários políticos. No documento é narrado que em uma reunião com representantes de servidores da ABIN, em março do ano passado, Moretti teria dito que a investigação sobre a agência tinha fundo político e iria passar.
E outro ponto para 2 letras, porque o que tinha de bolsonarista na ABIN não tava no gibi.
E pior, ainda deve ter um bando de bolsonarista tanto na ABIN quanto no GSI.
A PF sob Andrei Rodrigues assiste ainda ao acirramento na relação com a PRF.
Tadinha, que barra!
A PRF do camburão do gás? A PRF das blitzes no segundo turno?
Ponto pro Andrei, ponto pra PF!
O clima entre as duas corporações que estão no guarda-chuva do Ministério da Justiça azedou em fevereiro, após a PF indiciar 23 policiais rodoviários por uma operação conjunta em Varginha, em Minas Gerais, que resultou na morte de 26 suspeitos.
No governo Bolsonaro, com o autógrafo do Moro lá em 2019,
poxa vida,
criou-se unidades de elite da PRF com armamento pesado. Que é uma loucura, né? Porque a função dos caras é vigiar a rodovia.
Nada a ver.
Sabem a chacina do jacarezinho que bateu o recorde de mortos no Rio de Janeiro? Pois é, a PRF tava lá no meio, sabe-se lá por que caralhos.
Faz algum sentido pra você isso? Pois bem.
E essa operação aí em Varginha foi uma chacina. E essa foi a conclusão da PF. Bora pra Alice Maciel, no Brasil de Fato, no dia 29 de fevereiro.
Após 2 anos de investigação, a Polícia Federal concluiu que não houve resistência contra a ação policial que matou 26 pessoas em Varginha, em Minas Gerais, na maior chacina protagonizada pela Polícia Rodoviária Federal durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL.
Pois é, virou ranking de chacina da Polícia Rodoviária.
O que que tem a ver?
Não faz muito sentido.
Segundo a apuração da PF, os agentes teriam simulado um tiroteio. Mas os homens estavam desarmados quando foram surpreendidos e executados, muitos com tiros pelas costas, na manhã do dia 31 de outubro de 2021. Para os investigadores, os policiais envolvidos na operação, abre aspas, queriam o resultado morte para todos que estavam ali, fecha aspas. A PF encaminhou na terça-feira, dia 27, à Justiça Federal o relatório final do inquérito sobre o caso, em que pede o indiciamento de 23 policiais rodoviários e 16 militares, incluindo um tenente-coronel, por crimes que vão de tortura, autoria e coautoria de homicídio qualificado, quando há intenção de matar, e fraude processual.
Dos 26 mortos, 17 tomaram tiro pelas costas. Teve um que tomou 6 tiros nas costas.
Também foram detectados entre os mortos ferimentos em membros superiores e inferiores, compatíveis com lesões de defesa. Abre aspas, geralmente produzidas quando a pessoa coloca a mão, braços ou pernas à frente do corpo na tentativa de impedir a ação do instrumento lesivo, fecha aspas. Durante a operação, nenhum policial foi ferido. Dos cerca de 300 cartuchos localizados nas duas chácaras, apenas 20 foram atribuídos às armas dos integrantes da quadrilha. Mas esses disparos, segundo a PF, teriam sido realizados pelos próprios policiais após a ação, com o intuito de, abre aspas, simular uma batalha que jamais houve, fecha aspas.
Aí a corregedoria da PRF corrobora a conclusão da PF. Bora pra Isabela Camargo, no dia 1 de março, no G1.
A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal determinou o afastamento de 23 agentes indiciados pela participação numa operação com 26 pessoas mortas em Varginha, em Minas Gerais, no ano de 2021. O documento afirma que o inquérito aponta, abre aspas, indícios de possíveis excessos na ação policial, fecha aspas, e determina, abre aspas, o remanejamento dos servidores indiciados para locais de trabalho que não estejam relacionados com o desempenho de atividade operacional, fecha aspas.
Bom, se esse é o atrito da PRF com a PF...
Ponto pra PF, mais de um ponto, uma porrada de pontos pra PF, aê!
Porra. É inacreditável que a PRF saia por aí se achando o Rambo. O trabalho deles não é esse, é vigiar a rodovia federal, porra. Multar por velocidade, fazer multa pra ver se o extintor tá vencido, sei lá. Fiscalizar a carga, pesar caminhão, porra. Uma volta pro Ítalo Nogueira e o Matheus Teixeira no dia 2 na Folha.
Com o Exército, a situação é ainda mais delicada. As investigações que apuram se Bolsonaro tramou um golpe de Estado mira diversos aliados do ex-presidente que pertencem às Forças Armadas, inclusive militares de alta patente.
Aliados caguetados por outros golpistas.
Sítio do General...
Nem precisa falar nada.
A 1 milhão de pontos pra PF!
Porra!
A relação da PF com órgãos de investigação do Rio de Janeiro também está estremecida. O relatório da Polícia Federal apontou o que o ministro Flávio Dino, do STF, definiu como um ecossistema criminoso. Segundo as investigações, o centro seria o balcão de negócios em que se transformou a divisão de homicídios da Polícia Civil.
O que? A Polícia Civil ficou ofendida?
Coitado!
E também tem o Ministério Público do Rio, que ficou todo dolorido porque a delação do caso Marielle mostrou a conduta criminosa de certos procuradores. Um em especial, cuja punição foi uma gorda aposentadoria compulsória.
Que beleza!
A principal queixa de membros da instituição se deve ao fato de a resistência à federalização da investigação logo após o crime ter sido considerada agora uma forma de dificultar a apuração.
E no fim das contas, o caso foi resolvido porque foi federalizado. E se tava tudo carcomido no Rio, a federalização talvez fosse mesmo o melhor caminho. Todo mundo falhou miseravelmente no caso Marielle, inclusive a Polícia Civil e o Ministério Público.
É simples assim.
Então fica aí o nosso parabéns pra duas letras. Alô, Haddad!
Haddad,
Eu quero falar com você.
Menos, menos.
Faltou comentar uma coisa sobre a abertura, então vai aqui mesmo.
Foda-se.
A justiça brasileira tem que ser refundada. Um membro do judiciário falando em país cristão, porra.
É, meu pau.
No seu pirão.
Que delícia, cara.
E o cara critica a censura da ditadura, ao mesmo tempo em que chama o golpe de revolução.
Isso
aí. Aí o Lira tá indo pra cima não só da pública, mas também pra cima do ICL e do Congresso em Foco.
Isaê, Arthur Lira é chato.
Então vai aí um beijo pra todo mundo que virou alvo do filho do Bill. Podem colocar nos respectivos currículos e parabéns pelo trabalho. Aí, obrigado pelo Thiago Dominici, pelo áudio que ele mandou e tá lá na abertura. Aí, no tópico sobre o PL dos aplicativos, a gente esqueceu de mandar um salve pro Jones Manuel.
Austeridade.
Enquanto a gente ainda tava perdido no pagode, a gente acabou caindo num vídeo dele que ajudou bastante. E a gente esqueceu de mandar um salve pra ele, então fica aí o nosso...
Desculpe!
E o nosso muito obrigado.
Thank you!
Aí, aproveitando, vai também um beijo pro Jorge Souto Maior e pra advogada Beatriz Montenegro Castelo. Foram deles as vozes que a gente mais usou pra falar sobre esse PL.
Thank you!
Aí, a gente sabe que os episódios estão puxados, mas porra...
Porra!
Não dá pra ficar jogando confete nessa quadra miserável da história?
Doideira!
Pois bem, vamos falar dos dividendos da Petrobras.
Não, brother.
E puta que pariu, que tópico chato de fazer, hein?
Muito chato!
Vamos começar do começo. Vamos falar sobre dividendos.
Legal.
Tem dois tipos de dividendos. Os dividendos ordinários...
Ordinário!
E os extraordinários.
Extraordinário!
Ordinário!
E o que importa aqui é que os dividendos ordinários...
Ordinário!
Chega!
São pagos como sempre foram. Nunca houve qualquer interrupção do... Os investidores continuam recebendo os dividendos de direito. Em relação aos dividendos extraordinários, não tem qualquer obrigação da Petrobras de distribuir isso para os acionistas. Quem decide isso é o Conselho de Administração, então...
Foda-se.
Pedro, só para reiterar aqui um pouco o raciocínio que eu falei contigo aí. Cara, a questão é o seguinte, né? O mercado se ressentir porque não pagou dividendos extraordinários, como o negócio diz extraordinário, é a vida que segue. Enfim, a pessoa especulou a respeito de um dividendo extraordinário, não teve, né? No final das contas é isso, né? A ação da Petrobras subiu nada menos que 58% em 12 meses. Então também tá bom, né? A gente sabe que já subiu bem. Pra quem achava que a Petrobras ia acabar no governo atual, você tá tendo uma apreciação pra lá de importante, pra dizer o mínimo.
Esse aí foi o André Perfeito, que foi perfeito em ajudar a gente a iluminar nossas ideias sobre o tema.
Engraçadão você, hein?
Quem ajudou pra caralho também foi a Juliane Furno.
Pra caralho.
E já é habituê da casa. Senta aí na sala e pega uma cerveja na geladeira, que vai falar a seguir. A gente já vai avisando que também...
Essa é pra machucar, né?
Então, a Petrobras, ela mudou a sua política de distribuição de dividendos ainda no governo Temer, né? Anteriormente, ela distribuía como máximo de dividendos, na verdade, o que era o mínimo, que era 25% do seu lucro líquido.
Pois é, 25%. O máximo de dividendos até o Temer assumir era de 25%. E aí...
Essa eu quero ver. Não quero ver, não.
E hoje, ela segue ainda numa política de distribuição de mais ou menos 75% do seu resultado, né?
Puta que pariu!
Vocês estão achando que Bolsonaro e Guedes se contentam com 75%?
Não.
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 É óbvio que não.
Teve ano, inclusive, se não me engano, em 2022, que ela chegou a distribuir mais de 100%, né?
Pô, peraí. Peraí.
Oh, mais de 100%?
Eu prefiro morrer.
Porque mais do que o exercício operacional do lucro que ela teve pela operação, ela ainda colocou na conta atividades de caráter extraordinário, que geraram renda extraordinária, que é, por exemplo, venda de ativos fixos, né, venda de subsidiárias, que entraram, inclusive, restos do caixa deixado do exercício anterior, entraram naquele ano e foram totalmente, ou seja, mais de 100% do que ela recebeu naquele ano foi distribuído a título de dividendos.
E assim a Petrobras se tornou a segunda empresa no mundo, eu disse no mundo.
Isso é, no mundo inteiro.
Que mais pagou dividendos.
Que
e disso a gente fala depois, mas desde 2023 tá uma porradaria entre o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, e o Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras.
E a porrada tá lambrando ainda.
E pra nossa surpresa, o Jean Paul Prats seria contra segurar os dividendos da Petrobras. Quem seria a favor seria o Alexandre Silveira. Era pra ser o inverso.
É o contrário. É o contrário.
O Alexandre Silveira é um nome muito ligado ao Rodrigo Pacheco e queria, porque queria, no começo do governo, manter boa parte dos assessores do seu antecessor. E vem a ser o almirante Muambeiro das Joias. Ah, vamos seguir. Rolou uma reunião do Conselho de Administração em março e essa reunião ia decidir, dentre outras coisas, sobre os dividendos também. Aí nada foi decidido, o assunto vai se arrastando, o mercado vai enchendo a porra do saco.
Muito chato!
E aí, infelizmente, somos obrigados a ir pra
Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
Integrantes da cúpula da Petrobras afirmam que o presidente Lula teria sido induzido ao erro pelo Ministério de Minas e Energia, que é comandado por Alexandre Silveira, ao assegurar a retenção dos dividendos extraordinários da Petrobras. Isso tudo acabou gerando uma nova crise na estatal, com ações despencando e mais brigas no governo. A disputa se concentra principalmente entre o presidente da estatal, Jean Paul Prates, com Fernando Haddad do lado dele e Rui Costa do outro.
Pois é, o Haddad se juntou ao presidente da Petrobras.
Ih, rapaz.
Em meio ao impasse, Lula se reuniu com os quatro para ouvir seus argumentos e decidir se mantém a reserva de dividendos ou concorda com a sua distribuição parcial.
E foi na saída dessa reunião que o Haddad e o Silveira conversaram com os jornalistas.
Na verdade, não houve a discussão do dividendos.
O áudio está meio ruim, então eu vou reproduzir aqui. A jornalista pergunta: houve alguma mudança nos dividendos? Vocês não falaram sobre os dividendos? E o Alexandre responde: na verdade, não houve a discussão sobre dividendos.
Na conversa.
É claro que houve discussão, e é natural, já que o governo tem a maioria do conselho de administração da Petrobras. Então é natural que exista essa discussão. E se o mercado se escandaliza?
Eu quero que o mercado se exploda, pô.
Lá em 2022, foi uma decisão política de pagar mais de 100% dos dividendos. Pro Guedes fazer caixa frente aos gastos advindos da pandemia, dado que o governo é um grande acionista, e faz sentido, e pro governo gastar à vontade em ano eleitoral. Lá foi interferência política, e o mercado não se escandalizou.
Por que será?
Olá, eu gosto de dinheiro.
O dividendo foi discutido semana passada dentro da governança natural da Petrobras.
Foi discutido semana passada, faz parte da governança natural da Petrobras.
Foi decidido e foi definido.
Foi decidido e foi definido.
E os dividendos ordinários que já estão previstos, dando toda a estabilidade ao investidor.
Foram
cumpridos rigorosamente a distribuição desses dividendos. E os dividendos extraordinários apurados. Foram
para onde determina.
No caso da não distribuição num primeiro momento. Onde determina naturalmente que é na conta de reserva da Petrobras.
E aí a Petrobras pode usar a grana para investimentos. Disseram que não pode usar essa grana para investir, mas dá sim. E disso a gente fala mais para frente. Aí uma jornalista pergunta:
pode alguma mudança desses dividendos?
Pode ter alguma mudança nesses dividendos? E não estar mais na conta de reserva? Se vocês pudessem ver a cara do Haddad enquanto a pergunta é feita,
de forma discreta,
a famosa incontinência facial.
É natural que isso é muito essa questão da distribuição de dividendos, bem como outras questões do Petrobras, é uma questão muito dinâmica.
É natural que essa questão da distribuição de dividendos, bem como outras questões da governança da Petrobras, é uma questão dinâmica.
É isso mesmo.
E nesse dinamismo todo do Lula e do Haddad,
todo mundo se fudeu!
Rolou uma reunião entre as mesmas pessoas semanas depois, e aí chegamos nos dias atuais. Malu Gaspar no dia 4 no Globo.
A decisão dessa quarta-feira no Palácio do Planalto entre os ministros da Fazenda Fernando Haddad, das Minas e Energia Alexandre Silveira e Rui Costa da Casa Civil selou a decisão de pagar os dividendos extraordinários da Petrobras que foram retidos pelo Conselho de Administração em março.
Todo mundo se fudeu!
A Petrobras ainda não decidiu nada, mas tudo indica que essa vai ser a decisão tomada. Mais uma decisão do Haddad, que vai ser muito elogiada pelo mercado, pelo Lira, pelo Pacheco, pelo Campos Neto. E não vai ser elogiada pelo Medelírio, porque Medelírio não é bagunça.
Um beijo pro pessoal do Medelírio.
Na ocasião, o próprio Lula disse ter tido uma conversa séria com a administração da Petrobras sobre os dividendos. E afirmou que não atenderia à choradeira do mercado.
Pior de tudo é a bateção de cabeça do governo.
Porra.
O governo tem a maioria no Conselho de Administração e votou para que a grana ficasse no caixa. E agora mudaram de ideia. O Lula fala uma coisa num mês e no outro mês diz uma coisa diferente. E sim, a decisão é política. E não, não tem problema nisso, é do jogo. Qualquer acionista relevante da companhia tenta influenciar nos rumos da companhia, seja lá qual for o acionista. E o fundo dessa história é aquilo, né? Para que serve a Petrobras? Uma empresa estratégica para o país ou uma empresa privada que distribui lucro?
A distribuição de 100%,
caralho,
100%, 100% dos cerca de 43,9 bilhões de reais extras aos acionistas da petroleira foi acordada ontem pelos ministros na reunião realizada na Casa Civil.
Rui Manuel.
E aí 13 bilhões vão entrar no caixa do Haddad, pelo fato do governo ter direito a 38% dos dividendos. E não venham vocês dizer que com esses bilhões o Haddad vai investir e tal.
Peraí, bicho. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
Se a ideia fosse investir de fato, seria melhor deixar a grana com a Petrobras. Aí alguém pode falar, ah, mas não pode usar dividendo extraordinário para investimento. Mas essa grana entra no caixa da empresa e ajuda a financiar os investimentos nesse ano e em 2025. Então...
A decisão é uma vitória de Fernando Haddad sobre Rui Costa e Silveira, que defendiam segurar os recursos, alegando que sem eles a companhia poderia correr o risco de não ter dinheiro suficiente para sustentar o plano de investimentos. Na reunião de ontem, Haddad argumentou que teve frustrações de receitas previstas com benefícios fiscais e afirmaram que precisava dos dividendos da Petrobras para compensar o rombo e ajudar a cumprir a meta fiscal.
Pois é, cumprir aquele ficcional arcabouço fiscal. Que não dá conta nem da valorização do salário mínimo e dos pisos constitucionais, conforme já denunciados pelas bandas de cá. E aí a gente se pergunta, o que que mudou daquela coletiva depois da reunião com o Lula pra cá? Olha o que o Haddad falou na época.
No orçamento geral da União, o que consta de receita são os lucros ordinários. A primeira coisa, a Fazenda não fez um orçamento contando com distribuição de dividendos extraordinários. Não é prática da Fazenda fazer isso. Se eles vierem a ser distribuídos, melhoram as condições, as nossas condições. Mas nós não estamos dependendo disso para performar.
E olha como o Haddad se entrega.
Por isso que nós não fizemos constar, justamente para deixar o conselho da companhia, né, com um grau de liberdade para julgar quanto e quando distribuir dividendos extraordinários.
Ouve o que está falando?
Pelo raciocínio, parecia que o Haddad deixou o conselho à vontade para decidir se ia dividir ou não os dividendos extraordinários. Mas ele fala em quanto e quando. Ou seja, para ele já era uma certeza há 3 semanas atrás. E vamos voltar com a Juliane Furno.
O que a Petrobras está fazendo agora nem é uma mudança tão substancial na sua política de distribuição de dividendos.
Segue na mesma linha de Temer e Bolsonaro.
Mas isso é... enganar.
Ela segue, na minha avaliação, optando por uma política bastante penosa para o próprio investidor, o que é uma situação paradoxal. Mas o investidor, ele está pensando no seu lucro de curto prazo. Então, a Petrobras, ao não reter uma maior parte do seu lucro internamente, ela fica descapitalizada para fazer investimentos. Investimento importante para repor o seu capital fixo e também para ampliar sua capacidade de refino, explorar novas zonas, enfim. Isso quer dizer que essa decisão de distribuir muito dividendo hoje está determinando que ela vai ser menor no futuro. Quer dizer que o montante do seu lucro provavelmente vai ser menor, portanto a parcela distribuída também.
Pois é, senhoras e senhores, nada faz sentido. E, economicamente falando, não tem uma sinalização à esquerda. Se dizia, sempre se disse, que o Haddad era o mais tucano dos petistas. E, aparentemente, e...
infelizmente.
Tá parecendo que é verdade, hein?
Mix de insanidade.
E bora pra mais um Mix de Insanidade. Lembram daquele episódio no qual o Brasil só poderia crescer 1% ao ano, no máximo 1,5%, que os salários não poderiam aumentar muito e nem o desemprego cair demais? Pois bem,
essa eu quero ver.
Bora pro Fernando Canzian, no dia 28, na Folha.
O forte aumento da massa de rendimentos do trabalho, mais a recomposição do Bolsa Família e a menor aceleração de preços dos alimentos, tiraram, no ano passado, cerca de 20 milhões de brasileiros de um quadro de insegurança alimentar moderada ou grave.
Mas o mercado está preocupado?
O mercado de trabalho está mostrando um movimento ali que começa a acender uma luz amarela. Vou explicar
por quê. Pode ser de excesso de aquecimento?
Exatamente.
Entre aspas,
a gente está com emprego talvez demasiadamente forte.
Van, sério?
Poxa, daí da teda!
Ah, mas o mercado... Eu quero que se exploda o mercado! Eu quero que o mercado se exploda, pô!
Isso.
Levantamento do Instituto Fome Zero a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, POF, e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE, aponta 2 indicadores relacionados à fome. 1. Insegurança alimentar moderada, quando a pessoa não consegue ter 3 refeições diárias ou não se alimenta o bastante. E 2. Insegurança alimentar grave, quando o indivíduo fica 1 ou mais dias sem comer em situação de fome. O estudo indica que reduziu-se de 65 milhões para 45 milhões o total de pessoas em insegurança alimentar moderada e grave entre o quarto trimestre de 2022 e o mesmo período de 2023. Entre aqueles exclusivamente em insegurança alimentar grave, a queda foi de 28 milhões para 20 milhões de pessoas. Tomando-se um período um pouco mais longo, a partir do primeiro trimestre de 2022, cerca de 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome, de acordo com a pesquisa.
É por isso que os salários têm que aumentar sim. É isso que faz a economia girar, porra. Já parece que não tem como controlar a inflação de outras formas.
Cada cachorro que lamba sua caceta.
Tá todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara.
Fator crucial para a diminuição da insegurança alimentar no ano passado foi o aumento real, acima da inflação, de 11,7% na massa de rendimentos do trabalho. A maior desde o Plano Real, segundo cálculos de Marcos Heckscher, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base também na PNAD contínua do IBGE.
E a doideira é que isso versa sobre o governo Lula, claro, com a PEC da transição e o Bolsa Família, mas também com a gastança desenfreada do Bolsonaro na reta final da eleição. E vamos seguir, mas já estamos avisando que...
Essa é pra machucar, velho.
Vambora. Bora pra Vitória Abel, no dia 29 de março, no Globo.
Em um gesto ao segmento religioso, a Advocacia Geral da União, a AGU e integrantes do Ministério da Fazenda chegaram a um consenso com a bancada evangélica para a retomada do Ato Declaratório Interpretativo, o ADI, um mecanismo que amplia a isenção fiscal sobre a remuneração de líderes de igrejas. A negociação ocorre em meio à queda de popularidade do governo Lula entre fiéis de denominações pentecostais. Após o diálogo, o texto acordado será reeditado com maior detalhamento para garantir que o benefício seja estendido para diversas atividades vocacionais. Isso significa que um pastor ou padre ficará livre do desconto de impostos ao ser remunerado por aulas dominicais ou cursos religiosos.
E o Lula cede com Deus e o mundo. Só não ser gringo que ele tá cedendo.
Lula é bicampeão mundial de conciliação.
E o que vai a seguir é o mais puro freestyle jurídico.
Com a devida vênia...
Durante a negociação com a bancada evangélica, o governo pediu também aos parlamentares que limitassem os salários isentos. A ideia é que quem recebe acima de 70% do montante pago a ministros do Supremo Tribunal Federal seja descontado de impostos. O governo considera a limitação de valor um dos pontos mais importantes da medida para evitar que lideranças com altas remunerações fiquem livres de taxação. O ministro do Supremo ganha hoje aproximadamente R$39 mil, limitando o salário de religiosos sem os descontos a R$27 mil.
Ou seja, até R$27 mil é free. Mas a gente perguntou pra quem entende do riscado se tem alguma lógica falar em 70% do vencimento de um ministro do STF pra balizar a cobrança de imposto de pastor ou qualquer outro membro de congregação religiosa. E a resposta foi não, nenhuma.
Tá todo mundo louco. Opa!
Que beleza.
Aí todo mundo na torcida pro Lira virar um Rodrigo Maia, hein? Bora pro Gerson Camarote no dia 28 no G1.
Aliados mais próximos relatam que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas,
Arthur Lira é chato,
tem enfrentado um dilema sobre sua própria sucessão. O consenso no Centrão é que Lira precisa mais do que nunca fazer o próximo presidente da casa, para não repetir o que aconteceu com o seu antecessor, Rodrigo Maia, que foi desidratado quando deixou o comando do Legislativo.
E toda e qualquer gritaria do Lira com o governo vai vir daí. E chega, acabou esse episódio. Tchau pra vocês. E hoje a gente fica por aqui.
Gente, está muito tarde, ponto. Obrigado a todas as fontes. Valeu pra caralho mesmo. Um abraço no coração de todos vocês. Valeu por tudo. Tamo junto. É nóis.
Thank you!
Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília ou na Aurelo.
Porra, mas só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora.
Me permite uma parte?
Não lhe dou a parte.
Então, deputado, quando eu falo da importância de debater a diversidade, é porque eu sofri violência dentro da escola. Mudei de todo tipo de escola, porque era uma criança ou um adolescente afeminado, era. Hoje eu sou o produto do possível ali, tentando andar durinho aqui pra poder passar pra uma sociedade que só dá porrada e lapada na cara da gente o tempo todo. Então, quando eu defendo que esse tema seja debatido na escola, não é pra entrar na cabeça do conservador e transformar ele em gay, não. Eu defendo que esse debate seja feito pra respeitar a nossa dignidade, a nossa diversidade. Ou alguém acha que eu acordei um dia e fiz a opção sexual de ser gay? Opa, acho que eu vou ser gay, tá ótimo, tá lindo, tá na moda. Eu sou assim desde sempre, eu nasci assim. Por isso que nós chamamos de orientação sexual e não de opção sexual. Ou alguém acordou aqui, acordou um dia e disse, sou hétero, vou escolher ser hétero. Amanhã, a partir de amanhã, vou ser hétero. Ninguém escolheu, obviamente que não. Então, o que nós defendemos é que a escola seja um espaço do abraço, pra que as pessoas hoje não passem o que eu passei dentro da sala de aula.
Acabou?
Não. Não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu. Não, tenho, não quero nem saber quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático. E você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar e eu não vou me calar com pastores e igrejas que, para apoiar candidato, faz arminha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie. Levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé, faz todo mundo assim. E o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Essa frase não é sagrada. Nunca foi. Essa frase não é de Jesus.
Acabou?
Não. Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ânus da face.
Varanda do pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma 200 baseados?
Muita gente.
Muita, mas muita gente.
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar. É.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo. Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis.
Pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Contém ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Ânus.
Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 A interpretação de que tem pode ser melhor deixar o Moro lá, marreco, depenado, do que abrir eleição nova no Paraná e elege o quê? Um outro bolsonarista, né? Pior do que o Moro até, né?
É, talvez alguém mais... É forte no Senado, né?
É a mesma coisa do Saif. Se tiver mandato cassado, assume quem? Tem que fazer nova eleição, vem outro bolsonarista. Porque Santa Catarina, a coisa é feia.
Eu acho muito bom, porque o Saif é mais ou menos como o Medo Delírio faz com Freire Gomes Freire. Eles não estão nem aí qual é a ordem do nome. O importante é falar, o Freire Gomes, o Gomes Freire, Gomes tanto faz. Freire, eu não Freire vou nem Gomes. Usar o palavrão que eles usam. Mas é meio nessa pegada. Sim, assim, a gente não sabe, esse nome não tem importância.
Eu queria te lembrar quem foi Carla Zambelli durante a pandemia. Em quinto lugar, há 2 anos, a CPI da Covid ouvia Fábio Weingarten.
Mas eu vou pedir a prisão de Vossa Senhoria, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir.
Pois ela invadiu a sessão e conseguiu interromper tudo por um tempão. Em quarto lugar...
Então, se não é pra prevenir, não é pra evitar a morte, é pra quê, então? É pra indústria farmacêutica ganhar dinheiro.
Em terceiro lugar...
Bolsonaro não fechou comércios, Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil...
Nunca na minha vida eu achei que eu ia ficar do lado do João Dória. Em segundo lugar...
Ele tá ganhando pra síndico agora, né?
Ele aumentou o ICMS. Ele aumentou o ICMS de tudo, menos o hipogloss.
Advogando em casa própria.
Fica aqui a Deca. E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser... Carla Zambelli tirando a máscara para defender o homem que mandou ela calar a boca em público numa entrevista em que ele mandou uma repórter calar a boca. A Carla precisa saber que esse primeiro lugar é fortemente influenciado pelo hit do Medo e Delírio em Brasília que ele inspirou.
Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli, e apago todos os tweets sobre a Covaxin.
Carla Zambelli,
manda roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim.
E muito
muita gente mandando beijo. William De Luca, que tá de férias, Cristiano Botafogo no Medo e Delírio, todo mundo mandando mensagem pra mim. Ai, manda um beijo, por favor, pro Cage. Então, tô aqui mandando um beijo para
quem
o Cage.
Quem tem amigos tem tudo. Quem tem amigos tem tudo. Tô aqui meio nervoso, tenso, né? Mas, ai, meus amigos estão aqui no zap, calma, não sei o quê.
Tá indo bem.
Um beijo pra todos os meus amigos que estão tá segurando a minha mãozinha nessa responsabilidade.
Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, calma, calma. Relaxa.
Pronto, tá bom.
Pronto. Era isso.
Acorda, vagabundo. Acorda. Acorda.
Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.
Creu.